estamos recebendo a equipe do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, equipe diretiva, através do gerente administrativo Roger Argento e também o Francisco Ferrer, que é consultor de gestão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ontem, a equipe do hospital esteve na Câmara de Vereadores, utilizando do espaço da Tribuna Livre, onde lá foram apresentados alguns dados, alguns números com relação à questão do atendimento e prestação dos serviços aqui do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, num levantamento que foi feito de janeiro a agosto deste ano, se não me falha a memória. Foi isso que aconteceu ontem, não é, Roger? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, ontem tivemos o prazer de comparecer àquela casa e poder transparecer a toda a população de Vacaria alguns números sobre os serviços e sobre a contratualização. Hoje a gente gostaria de pontuar alguns setores específicos e esminuciar um pouquinho melhor esses números, até para levar toda a população de Vacaria e região, os quantitativos, nossa estrutura física, nossa estrutura técnica também, para poder ter um entendimento da complexidade do nosso serviço e de nosso atendimento.
Bom, nós tivemos os dados que foram passados naquela apresentação, né? E a gente sabe, falamos dias atrás com o prefeito, com o próprio secretário da Saúde, é inegável, não é, Roger, que nós somos um centro regional de saúde, né? Você pode trazer alguns dados, alguns números aí do que foi apresentado lá e em termos de atendimentos, assim, para que as pessoas tenham uma ideia do número de pessoas que circula recebendo atendimentos do hospital e que a gente destaca sempre, não são só apenas pacientes de Vacaria, né?
Exato, Leonardo. Somos referências, então, para todos os campos de Cima da Serra. E além de todo o campo Cima da Serra, somos referências também em algumas especialidades para os municípios um pouco mais distantes. Eu cito município de Nova Petrópolis, Linha Nova e Picada Café. Então vou passar agora, Leonardo, alguns dados que são do setor de urgência e emergência, que é um dos setores chaves do hospital, que o hospital como um todo, dentro da sua equipe técnica e diretiva, temos um olhar muito atento para esse serviço. Então, eu trago a vocês que o setor de urgência e emergência ele é composta por uma equipe técnica que tem dentro dela um médico urgencista 24 horas. Temos um segundo médico urgencista que faz uma composição de 12 horas, faz um reforço médico que seria das 10 às 22 horas. Temos uma enfermeira coordenadora. Temos 8 enfermeiros, 30 técnicos de enfermagem, 4 higienizadoras, 4 porteiros, 4 recepcionistas. E além também do corpo médico, temos junto o corpo médico mais um médico 8 horas clínico que faz todo o apoio dos pacientes internados nesse setor. E também temos algumas especialidades de suporte, que são dentro delas traumato-ortopedia, cirurgia geral, pediatria, anestesiologia, que dão o suporte necessário aos pacientes que procuram o setor de urgência e emergência. Esse corpo técnico, Leonardo, de janeiro a agosto, a gente teve um total de 15.840 atendimentos nesse setor, totalizando uma média mensal de 1.980 atendimentos. Eu trago também alguns exames que esse setor realiza. Então, esses pacientes que procuram o nosso serviço de urgência e emergência, após passarem pelo atendimento médico, pela classificação de risco inicialmente, alguns necessitam exames para elucidação do caso e prosseguimento do atendimento. Então, eu trago a vocês que nesse período de janeiro a agosto, em relação aos exames, o hospital realizou de raio-x 5.740, totalizando uma média mensal de 718. Foi realizado tomografia 1.430, uma média mensal de 179. Foi realizado ultrassom 771, uma média mensal de 97. Exames laboratoriais, seriam exames de sangue, né? Tiveram um total nesse período de 29.635, então uma média mensal de 3.704. Eletrocardiogramas, tivemos um total de 1.259, com uma média de 157 meses. Então todos os exames, incluindo raio-x, tomografia, ultrassom, exames laboratoriais e eletrocardiograma, totalizaram no período de janeiro de 2025 a agosto, um total de 38.835 exames, com uma média mensal de 4.855. Vale ressaltar, Leonardo, que esses exames e o total desses atendimentos com o paciente anteriormente são todos oriundos da urgência e emergência. Então, pacientes que estão sob atendimento da urgência e emergência e exclusivamente os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
A gente nota que são números bastante robustos, né, Roger?
Exatamente. Isso traduz um pouco da complexidade do nosso atendimento, Leonardo. Como é de conhecimento todo, somos uma urgência e emergência porta aberta, que atendemos todos os tipos de demanda que chega até nós. Então, o Sr. Francisco, depois no decorrer, vai Sim. explicar melhor sobre isso. E ratifico que a gente pede que a população use racionalmente isso para a gente poder ter um atendimento de qualidade. Todo o nosso atendimento é voltado para a parte humanizada, para o acolhimento e para a resolutividade do atendimento.
Muito bem. Bom, falando ainda nessa questão da qualidade, da resolutividade, nós temos falado aqui durante muitos dias e muitas discussões também acerca da questão da contratualização com o hospital. A nossa comunidade tem as suas queixas, claro, a gente sabe que um atendimento, não é, Francisco, tem que levar em conta muitas particularidades, mas nesse sentido, o que tem muito se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, é a questão do contrato do hospital com o Executivo Municipal. Gostaria que você fizesse um relato, então, para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, de em que pé está essa situação. A gente sabe que na última sexta-feira, né, nós tivemos a entrega desta pré-minuta aí para a direção do hospital, que deve ser avaliada, claro, é sempre levando em conta a questão do diálogo, da transparência e da troca de informações para que se chegue a um denominador comum. Claro que a intenção é trazer o serviço cada vez melhor. Mas hoje, como é que está essa situação da contratualização? Francisco Ferrer, que é consultor de gestão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, muito bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Se me permite, antes dessa resposta especificamente, Sim. Leonardo, sinteticamente abordar uma complementação daquilo que o Roger traz a respeito do serviço de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Primeiro, do que o hospital reconhece que precisa melhorar. Os serviços de porta aberta no país todo têm problemas de demanda e tem que melhorar, sim, a empatia, o encaminhamento com os pacientes. E o hospital tem um programa de humanização que tem trabalhado muito firmemente nisso, e também com uma enfermeira de gestão de fluxo acompanhando esses pacientes. Mas tem sido muito criticado esse serviço, o próprio Executivo Municipal tem estabelecido críticas, mas eu quero estabelecer aqui um contraponto. E o contraponto, ele se dá em cima de um dado estatístico simples. A média de atendimentos dia nessa emergência oscila entre 70 a 80 pacientes. Se pegarmos esses 70 a 80 pacientes, a classificação de risco pelo protocolo de Manchester traduz 90% desses pacientes são classificados como verde. Verde significa dizer não urgente. Significa dizer não deveriam estar no pronto-socorro do HNSO. Deveriam estar onde? Nas unidades básicas de saúde e na UPA. Por que lá não estão? Vacaria não tem resolutividade nas suas unidades básicas de saúde e tem uma resolutividade mediana na UPA. Então é preciso estabelecer uma sinergia entre município e o hospital na configuração unidade básica de saúde, UPA e unidade de emergência, que é o hospital, para que se tenha uma resolução melhor a isto. A crítica pela crítica não serve. E o poder público tem função precípua de buscar melhorar e atender melhor isso. Eu quero estabelecer esse contraponto, porque acho que o hospital precisa ter esse posicionamento de forma muito clara, para que a população entenda bem de que nesta abrangência micro-regional, o município de Vacaria participe e tem que ter uma melhor resposta também.
Hoje, Francisco, se fala na questão dos valores que são repassados mensalmente, não só para o município de Vacaria, mas pelos demais aqui também que se utilizam dos serviços. A contrato anterior, vamos falar contrato anterior, eram cerca de 3 milhões e 800 mil, mais ou menos, né? Perfeito. Hoje se fala em 4 milhões e 100. Esse reajuste ou este valor é suficiente ou não?
A relação receita e custo advinda da prestação de serviço ao SUS é extremamente deficitária, isso é no país todo. É um financiamento tripartite, União, Estados e Municípios. No estado do Rio Grande do Sul temos o incentivo do programa Assistir e no município tem incentivo do município, na ordem de R$1.800.000, nos quais 75% desse valor destinados a honorários médicos. Que fica para o custeio do hospital é um valor menor. Insuficiente, portanto. Insuficiente. O que tem minimizado a relação econômico-financeira dos hospitais, e não é diferente aqui, são dois aspectos. Um, o sistema privado de saúde que se soma e que deixa algum resultado. E outro, as emendas parlamentares. Esse ano, atipicamente, em função de toda essa discussão no Congresso, as emendas têm vindo menos e com um tempo maior para chegar. E isso faz com que o Hospital Nossa Senhora de Oliveira acumule um prejuízo nos meses de janeiro a agosto, ou setembro, não tenho bem certeza aqui agora,
sim,
de R$2.700.000. Portanto, insuficiente a resposta.
Este dado até pode preocupar também a nossa comunidade, porque mesmo ele sendo uma instituição que não tem fins lucrativos, ele precisa da sua manutenção, né? E como é que fica trabalhar com esse valor negativo tão alto aí? O hospital corre algum risco, digamos assim?
Primeiro, o hospital, através da sua gestão, trabalha permanentemente com o viés, né, de estabelecer com o sistema privado e com as emendas a busca de um tênue equilíbrio. Não corremos risco, por quê? Porque temos conseguido, na gestão financeira, manter os pagamentos ainda rigorosamente em dia. As nossas certidões negativas de débito estão rigorosamente em dia. É um dos poucos hospitais do país que tem as suas CNDs em dia, né? Mas, efetivamente, quando se constrói, aí entrando no contrato,
sim,
uma construção conjunta, que deve ser conjunta com o poder público, temos que revisar valores, sim. Temos que revisar os valores, buscarmos um acréscimo de valores para que possamos manter o hospital atendendo, né, a essa população que é função principal. E aqui, se me permite, é uma questão absolutamente que diferencia o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, que quando ele presta contas sobre a filantropia, por exemplo, ele apresenta um atendimento de 90% SUS dentro do regramento e da normatização exigida para a manutenção da filantropia. Então veja a importância do HNSO. E esta contratualização, ela não é de agora, não é algo novo. Ela surgiu lá em 2004. O Hospital Nossa Senhora de Oliveira, ele negocia contrato desde aquela época. E as dificuldades decorrentes da negociação são naturais. O que não é natural, o que não é natural, é tanto tempo para se receber uma minuta. Severo isso. Se o contrato vence em julho, como de fato venceu, e o hospital procurou o município em maio, houve reuniões não profícuas, não resultantes de alguma coisa prática, o hospital encaminhou ofícios, notificações, não recebeu respostas e recebeu a minuta agora no dia 10 próximo passado. Isso não é normal. Isso não é natural, não haver o diálogo necessário para a construção conjunta de um contrato que envolva tamanha grandeza de assistência prestada por uma instituição como a HNSO.
É, o senhor cita aí desde 2004, né, esta questão.
Surgiu da, a contratualização.
Contratualização. Vamos pegar aqui os últimos anos, a questão do relacionamento, já que se falou-se em que demorou muito por parte do poder público, não é, em dar uma resposta, ou pelo menos acenar com um novo instrumento, talvez, né, pelas adequações que o senhor colocou que devem ser feitas. Este relacionamento, digamos assim, anteriormente e com este novo, esta nova administração que assumiu agora em janeiro, há uma diferença? É a diferença no diálogo? Qual é que é a maior dificuldade que está sendo enfrentada se fizermos um comparativo com o que vinha sendo trabalhado anteriormente?
No diálogo, sim. Na falta de diálogo, sim. Precisamos melhorar o diálogo. Essa é a visão do hospital. De forma franca, transparente. Isso não é crítica. Isso é uma constatação. Entendemos que o município deva ter todo e total interesse na renovação desse contrato, como evidentemente o hospital quer. Porque o hospital não prescinde de atender essa população. Com seus 90 anos de atividade, a essência da prestação do serviço, 90% é SUS. Essa visão social que prevalece. Então essa é a dificuldade. Veja, nós recebemos a minuta, uma minuta que agora vai ser avaliada técnica e juridicamente. Isso demanda tempo. Já poderia ter sido ajustado? No nosso entendimento, sim. Isso não se resolve em 3-4 dias. Isso demanda tempo de análise. E eu acrescento o seguinte: toda e qualquer negociação de renovação de contrato, da contratualização, hospitais filantrópicos no país representam 55% do atendimento SUS. No Rio Grande do Sul, são 140 hospitais, onde está o HNSO, representam 75% do atendimento SUS. Em Vacaria, 90%. Vacaria e região. Então, quando se estabelece uma negociação contratual, para nós, enquanto hospital, existem três pressupostos fundamentais que têm que ser respeitados, que é isso que a gente está analisando agora, técnica e juridicamente.
Sim.
Primeiro, somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, conforme a Constituição Federal, complementar, preferencial no atendimento ao SUS. Isso é prerrogativa para qualquer negociação, ser visto como tal, respeitado como tal. Não estou dizendo que não está sendo. É prerrogativo. Segundo, equilíbrio econômico financeiro do contrato. Na prática, atualizar os valores, entender a relação receita e custo. Terceiro, que é pressuposto jurídico, a bilateralidade do contrato. Nada unilateral. Então, bom, uma vez analisado isso e contemplado isso, fica mais fácil também a condução do diálogo de hora em diante.
Bom, nós temos então hoje essa minuta que foi entregue recentemente, mas há necessidade da sequência de aditivos, então, por conta do que o senhor disse, da análise que deve ser feita. Existe uma expectativa aí de um prazo, para colocarmos assim, da assinatura de um novo termo, e mais, eu questiono o seguinte, estamos quase estourando o tempo, mas essa comissão que se fala de avaliação permanente do contrato dentro do hospital, isso se concretizará?
Nós temos uma comissão de acompanhamento do contrato desde 2004. Aliás, o controle social e o CAC, a Comissão de Acompanhamento do Contrato, foi um avanço social extraordinário que os hospitais filantrópicos veem da melhor forma possível. Assevero, o hospital presta conta sempre, de todas as metas, de todos os tetos físicos, orçamentários, inclusive o município tem conhecimento da relação deficitária com o SUS. É entregue ao município. O município tem tudo na mão nesse sentido. Então, o controle social acompanhando e fiscalizando o contrato, sim. Comissão dentro do hospital, Bom, aí nós temos que fazer a análise daquilo que somos como entidade privada, sem fins lucrativos, primando pela sua transparência, mas analisando bem como vai funcionar isso. Temos que analisar. Precisamos entender melhor isso. Esse é um ponto. Em relação a prazo, bom, esse prazo eu não sei de precisar agora. Dizer que serão 2 meses, 1 mês, 3 meses, o que é certo, nós vamos notificar o município pedindo um novo aditivo por um prazo X que nós estamos estudando.
Que deverá ser maior.
Né? Deverá ser maior, com certeza, não só 30 dias, para que a gente possa, com toda a propriedade e com todo o querer do hospital, assinar um contrato para continuar e jamais vamos deixar de atender a população. Melhorias sempre são bem-vindas.
Grande mensagem que se deixa, então, aqui, que o hospital está aberto à negociação.
Totalmente aberto. Mas com esses pontos de reflexão e os referidos contrapontos aqui colocados.
Perfeito. Quero agradecer a presença de vocês. Nós, infelizmente, temos já um compromisso aí, mas o tempo acabou sendo curto. Obrigado pela presença. Obrigado, Roger.
Muito obrigado, Leonardo.
Obrigado, Francisco, obrigado, também. Leonardo. Colocamos o espaço sempre à disposição e tomara que logo, logo nós estejamos novamente aqui para divulgar, né, esta assinatura, que se efetive este novo contrato e que mais os valores sejam ajustados para que a nossa comunidade continue recebendo o serviço e para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma possível. Esse que é o desejo de todos nós, né? Perfeito.